Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audiência com, portanto, à Aliança para a Deficiência Visual, sejam bem-vindas, à ADV, para apresentar um documento elaborado pelo Grupo de Trabalho e Educação da ADV sobre os constrangimentos e preocupações relacionados com a educação de crianças e jovens com cegueira e baixa visão em Portugal. Eu começo por saudar, quer os senhores deputados presentes, quer também as membros da delegação da ADV, mais propriamente, a doutora Irina Francisco, a doutora Dídia Lourenço e também a doutora Patrícia Valério, que têm, obviamente, aqui a responsabilidade de representar a entidade e de representar, e de apresentar o estudo que nos trazem. Portanto, eu penso que, antes de mais, agradecer a vossa presença e pelo vosso pedido de audiência, que é, de facto, muito pertinente e muito, muito útil para o trabalho desta comissão, porque é importante para conseguirmos compreender a vossa ação, a vossa atividade e o trabalho desenvolvido e eventuais dificuldades que possam sentir no decorrer da mesma. Recordo que há uma grelha de tempos, que certamente vos foi enviada previamente, ou seja, disporão de 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada grupo parlamentar fará uma intervenção de até 3 minutos para se pronunciar ou colocar algumas questões e depois, na parte final, voltarão a ter 10 minutos para fazer, enfim, responder ou fazer alguma consideração que considerem importante. Sei que vão ter uma apresentação agora, não é? Inicial, em PowerPoint.
Um vídeo.
Um vídeo, muito bem. Vídeo. Então, se calhar, veríamos e depois passaremos a palavra para que as senhoras representantes possam usar a palavra.
A literacia é um direito fundamental e um pilar da inclusão educativa. Para as crianças cegas, esse direito concretiza-se plenamente através do Braille. O Braille não é um recurso opcional. É o instrumento que garante o acesso à leitura, à escrita, ao currículo e à autonomia. A sua introdução precoce é determinante para o sucesso escolar e para a igualdade de oportunidades. Persistem fragilidades na resposta educativa às crianças com deficiência visual, particularmente na intervenção precoce, na formação especializada e na articulação entre serviços. Estas fragilidades exigem decisões claras e estruturais. É urgente garantir formação especializada às equipas locais de intervenção, com consultoria de profissionais experientes em deficiência visual. É igualmente necessário criar mecanismos eficazes de transição entre a intervenção precoce e as escolas públicas, assegurando o acesso a produtos de apoio desde os 3 anos, incluindo materiais de pré-Braille. A disponibilização atempada de manuais escolares em Braille constitui um elemento estruturante da inclusão educativa, assegurando a igualdade de acesso ao currículo desde o início do ano letivo. Torna-se essencial substituir o modelo de escolas de referência por centros de apoio à inclusão para a deficiência visual, com apoio técnico às escolas de proximidade. É fundamental reforçar a formação inicial e contínua dos docentes do Grupo 930 e garantir apoio técnico especializado aos alunos. Impõe-se ainda a criação de um banco público de produtos de apoio, o planeamento centralizado de manuais acessíveis e a regulamentação clara do funcionamento dos CTIC, com articulação efetiva entre escolas e consultas de baixa visão. Um sistema educativo verdadeiramente inclusivo exige planeamento, especialização e responsabilidade política. Investir no Braille é investir na igualdade de oportunidades e no futuro destas crianças.
A todos, penso que todos me conseguirão ouvir bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer em nome da Aliança para a Deficiência Visual a oportunidade de estarmos aqui a apresentar as questões inerentes à educação de alunos cegos e com baixa visão. Começo por explicar muito brevemente quem nós somos e o que é a Aliança para a Deficiência Visual. A Aliança para a Deficiência Visual é um conjunto de associações, a maior parte das associações que trabalham com e para a deficiência visual a nível nacional, que se juntaram para criar aqui uma estrutura de cooperação para ter uma voz mais ativa nas reivindicações relacionadas com a vida da pessoa com deficiência visual nos diferentes planos, desde a infância até a idade adulta. Dentro do âmbito da Aliança para a Deficiência Visual foram criados grupos de trabalho para áreas mais específicas, grupos de trabalho mais pequenos, com as associações mais diretamente relacionadas com essas áreas mais específicas, e é nessa condição que nós, as três aqui estamos hoje, enquanto membros do Grupo de Trabalho para a Educação, uma vez que as associações às quais pertencemos estão mais diretamente relacionadas com as questões da infância e juventude. Eu sou professora do ensino básico e secundário e, como já terão percebido, sou uma pessoa com deficiência visual, utilizadora de Braille. A minha colega à direita, Didia Lourenço, é professora de educação especial e também mãe de uma criança cega, também da Bengala Mágica. E à nossa direita, Patrícia Valério, é a técnica de intervenção precoce na Associação Nacional de Intervenção Precoce, mais concretamente no Centro de Apoio à Deficiência Visual. Espero ter dito bem o nome, Patrícia. E, portanto, estamos ligadas, mais do que outras associações, a estas questões da infância e juventude, e por isso estivemos também na origem do documento que vos foi enviado e que nos trouxe aqui hoje. O documento é mais extenso do que o tempo de que dispomos para o apresentar, portanto, eu tentarei ser sucinta nas ideias que selecionámos como principais, e eu tomei a liberdade de as agrupar em dois grandes grupos. O primeiro grupo tem que ver com a intervenção precoce, portanto, as grandes preocupações que nos têm chegado, quer por parte de famílias, quer por parte de profissionais, das várias associações que compõem a Aliança para a Deficiência Visual, tem que ver com a falta de formação dos profissionais que trabalham nas equipas locais de intervenção, que dão apoio às famílias e às crianças na idade compreendida dos 0 aos 6 anos, que é aquela que está abrangida pela intervenção precoce. E, por outro lado, uma descontinuidade no trabalho que é feito com estas crianças quando elas entram para o ensino pré-escolar, uma vez que, integrando o ensino pré-escolar, a intervenção precoce, enfim, por falta de profissionais, deixa de acompanhar estas crianças e elas ficam a descoberto. Por outro lado, e ainda dentro do âmbito da intervenção precoce, uma questão que é transversal, que é a morosidade na atribuição de produtos de apoio. Esta questão faz também sentido no âmbito da intervenção precoce, porque por produtos de apoio não se entendem apenas equipamentos informáticos, por exemplo, há outros materiais que podem ser úteis e fundamentais no trabalho que é desenvolvido com estas crianças em idade muito precoce, nomeadamente materiais táteis, lúdicos, e didáticos para preparar as crianças para uma futura aprendizagem do Braille, por exemplo, que é o sistema de leitura escrita por excelência das pessoas com cegueira ou baixa visão severa. O outro grande grupo de preocupações integra-se no âmbito do ensino básico e secundário, portanto, da escolaridade obrigatória. Das várias questões que identificámos, vou elencar algumas mais prementes. Em primeiro lugar, a questão das escolas de referência, que foi um mecanismo criado no sentido de tentar congregar recursos humanos, materiais, técnicos, em determinadas escolas para onde seriam encaminhadas as crianças com deficiência visual, para que nessas escolas pudessem ter um apoio privilegiado relativamente a outras escolas onde pudessem ser colocadas, mas a verdade é que este mecanismo não se tem mostrado eficaz. As famílias relatam muitas situações em que as crianças têm que percorrer muitos quilómetros para poder dar, no caso de serem encaminhadas para estas escolas e, portanto, serem desenraizadas das suas comunidades, das zonas onde vivem. E, portanto, é unânime entre as famílias destas crianças que o ideal seria que elas pudessem estudar perto de casa, onde estão os seus vizinhos, enfim, integradas na comunidade onde vivem. Por outro lado, muitas destas escolas de referência nem sempre oferecem os recursos humanos e materiais que estaria previsto poderem ter, né, e oferecer às crianças, e, portanto, muitas vezes esse apoio não acontece necessariamente como desejado. Hoje em dia já há muitas famílias que optam por colocar os seus filhos nas suas zonas de residência e, portanto, nesses casos, sempre que possível, são colocados professores de educação especial para apoiar essas crianças e, portanto, não estão em escolas de referência. Outra questão importante tem que ver com o recorrente atraso na disponibilização de materiais didáticos adaptados, nomeadamente os manuais escolares. É uma questão estrutural que já dura há décadas, uma nota pessoal desde o tempo em que eu era aluna. Portanto, é uma questão que exigiria uma intervenção estrutural que tem sido difícil contornar. Por outro lado, também a morosidade na atribuição de produtos de apoio, uma vez mais, que são essenciais no acesso ao currículo, nomeadamente equipamentos como este que eu tenho à minha frente, que permitem, por exemplo, ler em braille através de um computador, computadores portáteis, linhas braille, enfim, lupas, sistemas de ampliação muito potentes para alunos com baixa visão. Enfim, a tecnologia hoje em dia já oferece muitos instrumentos muito úteis para pessoas com deficiência visual, mas para isso é preciso que eles cheguem atempadamente. Por outro lado, ainda uma questão que hoje em dia é transversal, a falta de professores de educação especial no domínio da visão, chamados professores do Grupo 930, o grupo de recrutamento dos professores de educação especial, que têm formação especializada para trabalhar com estes alunos. Hoje em dia há falta de professores, em todas as outras áreas também nesta. Por outro lado, os que há têm muita dificuldade em aceder a formação contínua nesta área. E também é muito difícil formar novos professores porque praticamente não abrem cursos nesta área e, portanto, se há falta de professores, também não há formação a nível académico para que se possam formar estes professores. E a formação que existe tem-se vindo a revelar insuficiente. Sabemos de cursos de formação de professores no domínio da visão que praticamente não têm horas de braille e muitos destes profissionais entram no mercado de trabalho, começam a trabalhar com estes alunos, quase sem formação em braille, em tecnologias de apoio, em orientação e mobilidade, enfim, que são áreas específicas que é necessário trabalhar com estes alunos e que, naturalmente, é necessário dotar os profissionais de competências nestas áreas. Estou quase a terminar. Nós apresentámos no documento que enviámos uma série de estratégias, enfim, de propostas que poderiam ajudar a contornar estas questões, nomeadamente o investimento na formação de professores, abrir mais cursos, na intervenção precoce pensar num sistema de transição entre o Sistema Nacional de Intervenção Precoce e a entrada para o pré-escolar, enfim, a possibilidade de que os alunos possam estudar nas escolas da sua área de residência, repito, o investimento na formação de professores inicial e contínua, e uma maior clareza nos procedimentos de atribuição de produtos de apoio, enfim, e repensar o sistema de produção de manuais escolares em braille para que possa ser eficaz. Termino dizendo que, não havendo outro comprometimento, uma pessoa com deficiência visual tem todas as condições para ter sucesso escolar, académico. Pode prosseguir estudos para o ensino superior ou não, começar a trabalhar terminada a escolaridade obrigatória, depois será uma escolha sua, mas desde que tenha acesso aos materiais e aos recursos de que precisa para poder ser bem-sucedido. Conhecemos muitos casos de pessoas brilhantes, outras medianas, outras não tanto, mas isso não tem que ver com a deficiência visual. Conhecemos engenheiros informáticos, professores, juristas, técnicos administrativos, músicos, enfim, pessoas que podem ter uma vida totalmente autónoma, bem-sucedida, trazer um valor económico e social ao país, como qualquer outra pessoa com ou sem deficiência visual. Muito obrigada.
Muito obrigada a nós, doutora Irina Francisco, já pelo cumprimento do tempo, mas também pela sua intervenção inicial, que foi bastante elucidativa. Vou passar então agora a palavra aos senhores deputados, sendo que o primeiro deputado a intervir é o deputado Joaquim Barbosa, em representação do grupo parlamentar do PSD. Portanto, faça favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, senhora Presidente. Caros colegas deputados, começo por saudar os membros da delegação da Aliança para a Deficiência Visual e agradecer-vos a vossa presença aqui na Assembleia da República. Da leitura que fiz do documento que apresentaram, vê-se que é um documento tecnicamente consistente, muito claro na identificação dos problemas, com soluções concretas, e que nós daremos em boa conta, tomaremos boa nota daquilo que expuseram, designadamente uma questão muito importante, que é a falta de professores na área da ciência visual, porque realmente é algo que é importante, é uma lacuna importante, que terá que ser colmatada de alguma maneira. Vejo também que este documento representa um conhecimento acumulado das associações, das famílias, dos profissionais, e que tem realmente um elevado número de subscritores de associações aqui que lidam com esta área. Eu começo por dizer que o programa do Governo, que o PSD, enfim, apoia e suporta, assume como eixo central uma educação inclusiva para todos, e que está sendo na avaliação do regime jurídico da educação inclusiva. Isto implica muito ouvir quem está no terreno, identificar as suas falhas de implementação, ir acompanhando, monitorizando, corrigir modelos, que muitas vezes são bem intencionados, mas poderão não estar a atender à resposta adequada e à necessidade dos alunos. Isso só se comata ouvindo as entidades que as senhoras representam, e ir analisando, vendo os resultados, os efeitos práticos das medidas tomadas, etc. As preocupações aqui expressas neste documento relativamente à intervenção precoce, à cuidado de apoio e à formação profissional especializada, bem como aos produtos de apoio, vão precisamente de acordo com esta atenção que teremos de ter. Porque uma educação inclusiva exige uma capacidade de resposta, recursos humanos qualificados, articulação de serviços, equipamentos adequados e previsibilidade para as famílias, principalmente este ponto. O programa do Governo destaca igualmente a importância de reforçar a participação dos pais encarregados de educação nos processos de decisão e na definição do percurso escolar dos seus educandos, sendo este ponto importante até no contexto da deficiência visual. Permita-me também uma nota para salientar que no ensino particular e cooperativo registou-se por parte do Ministério da Educação uma atualização intercalar do financiamento mensal por aluno nos colégios de educação especial com contraste de cooperação no valor de 10% com efeitos a partir do início deste ano. Esta atualização eleva para 716 euros o financiamento por aluno e resulta precisamente da necessidade de custos entretanto surgidos e da importância que é preciso, ficar neste setor, e também resulta no diálogo institucional que temos tido. Concluo reiterando que os contributos como a ADV são essenciais para as políticas públicas e que as políticas públicas não sejam construídas à distância da realidade. E, portanto, só me resta agradecer esta vossa exposição, a vossa presença, da qual, como disse, teremos boa conta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelo cumprimento do tempo. Vou então agora passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e vai usar da palavra o Sr. Deputado Rui Fernandes. Faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Representação da Aliança da Deficiência Visual. O Grupo Parlamentar do Chega reconhece a vossa preocupação com a intervenção precoce, onde a falta de técnicos especializados e as quebras na transição para o pré-escolar deixam muitas crianças e famílias entregues a si próprias. Percebemos também a crítica ao atual modelo das escolas de referência, que em muitos casos acaba por afastar os alunos das suas comunidades em vez de levar os recursos até elas. Por esse motivo, o Chega tem apresentado iniciativas onde recomendamos ao Governo a adoção de medidas para regularização dos vínculos laborais atualmente precários dos técnicos especializados, no reforço da contratação de técnicos especializados e o investimento de meios escolares e educativos com vista à redução da exclusão escolar precoce, visando combater aquilo que o Chega considera uma clara violação do direito à escola e ao ensino, sobretudo nas crianças portuguesas mais frágeis e naturalmente mais expostas a estes riscos. É aqui que entendemos que o atual sistema, apesar de bem intencionado no plano legal, não está a funcionar como o Governo promete. Há atrasos na atribuição de apoios financeiros, técnicos e humanos. A crítica que fazemos não é ideológica, é pragmática. Decorre da análise que temos vindo a fazer e denunciar acerca da utilidade e consequências das políticas e ações dos governos PS e PSD em matéria de ensino especial. Um sistema que depende demasiado da exceção da boa vontade, da capacidade das famílias e da comunidade local, é um sistema que promete tudo a toda a gente, mas falha em auxiliar os que mais precisam. A inclusão não pode depender da região ou da família onde se nasce. É um modelo de políticas públicas que o Chega rejeita. Para terminar, coloco-vos quatro questões. Tendo em conta que o documento identifica a existência de lacunas graves, ausência de técnicos especializados, atraso na atribuição de produtos de apoio, falhas na produção de manuais acessíveis e desigualdades territoriais, considera a Aliança que o atual modelo de educação inclusiva, tal como operacionalizado pelo Governo, está a violar a prática do Decreto-Lei nº 54 de 2018 e o direito constitucional à igualdade no acesso à educação? Que responsabilidades concretas devem, no vosso entender, ser imputadas ao Ministério da Educação? Segunda questão. Face à evidência de que o modelo das escolas de referência tem afastado os alunos das suas comunidades, imposto encargos às famílias, entende a Aliança que este modelo deve ser estruturalmente abandonado e substituído por centros de apoio de proximidade, como propõem? Terceira questão. Sendo identificado no documento a carência crónica de docentes no Grupo 930, técnicos especializados e formação adequada em Braille, que medidas legislativas e orçamentais imediatas devem ser assumidas pelo Estado para garantir estabilidade, continuidade e qualidade nos apoios? E última questão, quantas crianças existem em Portugal com esta dificuldade, ou seja, crianças cegas ou com baixa visão? Reitero o nosso agradecimento pelo vosso contributo e pela forma construtiva com que aqui se apresentam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então agora passar a palavra à Sra. Deputada Sandra Lopes, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Faça muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras representantes da Associação aqui presentes, começo por saudar o trabalho da Associação na área da deficiência visual, cujo contributo é absolutamente essencial para o sistema educativo, para que o sistema educativo responda de forma eficaz às necessidades de todas as crianças e jovens. O documento que hoje nos é apresentado é sério, fundamentado e revela um conhecimento profundo da realidade no terreno. Quero desde já afirmar com clareza, o Decreto-Lei 154 de 2018 representa um marco estruturante na política de educação inclusiva em Portugal. Foi um diploma corajoso, inovador, alinhado com as melhores práticas internacionais, colocando o nosso país na linha da frente no que respeita ao paradigma da escola inclusiva. Este diploma rompeu com uma lógica segregadora e afirmou um princípio essencial. A escola deve adaptar-se aos alunos e não o contrário. Não há educação de qualidade se não for inclusiva. Importa também sublinhar que o Decreto-Lei 54 de 2018 foi recentemente objeto de avaliação independente por parte do ISCTE e que concluíram que o modelo é sólido, bem concebido e não precisa de alterações profundas. As fragilidades identificadas não estão na filosofia da lei, mas sim na sua implementação. As dificuldades sentidas pelas crianças e jovens com deficiência visual e muito bem descritas no documento que nos apresentaram, que hoje aqui expuseram, não decorrem de um erro de concepção legislativa, mas sim de constrangimentos operacionais. Falta de recursos humanos especializados, insuficiente formação, atrasos na disponibilização de produtos de apoio e desigualdades territoriais na resposta. Estamos, portanto, perante um desafio de concretização e não de princípio. Neste sentido, parece-me particularmente relevante a reflexão que aqui é trazida sobre a necessidade de reforçar a articulação entre o sistema público de ensino e o conhecimento técnico altamente especializado que hoje existe nas associações da área da deficiência visual. A transição de alunos que atualmente se encontram apoiados em estruturas associativas para a escola pública acompanha a integração ou articulação dos técnicos dessas associações nos contextos escolares pode constituir uma oportunidade real para reforçar a inclusão, desde que feita com planeamento, enquadramento legal adequado e garantia de qualidade pedagógica. O que não podemos permitir é a existência de duas realidades paralelas, uma escola no papel e uma na prática, sem meios suficientes para responder às necessidades dos alunos. Por isso, termino com uma questão que parece central e que deixo às entidades aqui presentes. Como entendem que este modelo de integração de alunos na escola pública, com apoio técnico especializado das associações, pode ser operacionalizado de forma eficaz, garantindo qualidade, continuidade e verdadeira inclusão? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Lopes, que usou da palavra em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, bem a tempo, passo a palavra à Sra. Deputada, que vai usar da palavra em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a deputada Angelique da Teresa. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Peço desculpa por não ter estado aqui a ouvir os meus colegas, mas tive que me ausentar para ir ali outra comissão que decorre. Relativamente à vossa exposição, que estive a ouvir atentamente e tinha lido as vossas, a vossa exposição prévia, enfim, é um diagnóstico que é um bocadinho preocupante e que é transversal à escola no seu todo, não é? Falha equipamento, falham profissionais com a formação adequada, também aqui há falta de professores, portanto, o diagnóstico é transversal. Não há aqui algo que diga o Ministério da Educação está a ter menos cuidado aqui em vez do restante ensino. É um diagnóstico transversal, é um mau diagnóstico, isto não deveria acontecer. E, portanto, eu, muito mais do que aqui uma exposição política ou um posicionamento político, porque eu acho que é o razoável, não é? Nós queremos que as nossas escolas tenham o equipamento e os profissionais adequados para ensinar os nossos filhos quando nós os deixamos lá de manhã. Aquilo que eu gostaria de perceber é porque nós temos as escolas de referência, tal como expuseram na vossa intervenção. Naturalmente que não pode haver escolas de referência à porta da casa de todas as pessoas e, portanto, coloca-se esta questão do distanciamento, eventualmente para crianças e jovens que não morem junto dessas escolas. Não estão contra a abordagem do ensino inclusivo na escola regular. Aquilo que se queixam é, efetivamente, da falta de equipamento nessas escolas e da falta de profissionais nessas escolas. Portanto, falta de professores com as competências adequadas para dar seguimento ao ensino destes alunos. E aquilo que eu gostaria de saber é qual é, e naturalmente que têm sido muito interventivas nesta matéria, aquilo que eu gostaria de saber é que respostas é que vos é dada, se vos é dada alguma resposta, relativamente à falta de material de apoio. E porque é que a falta de material de apoio não chega a tempo e horas? Está relacionada com esta falta de diagnóstico precoce e, portanto, não há tempo suficiente para uma organização? Ou seja, se o diagnóstico chegasse mais cedo, a resposta seria mais célere? Porque aí é falta de gestão, não é? É incompetência na gestão. Ou a resposta que vos é dada é outra? Imagino que a resposta não tem nada a ver com a questão do diagnóstico que é facultado às escolas, é falta de recursos, falta de compra de equipamento feita a tempo e horas. Gostaria de saber é se há um problema de falta de gestão efetiva, porque eu acho que isso é pôr as coisas a funcionar e é muito mais fácil de resolver, ou se é mais estrutural e há aqui falta de financiamento ou outra. Porque nessa matéria, naturalmente, do que depender da iniciativa liberal, poderemos ajudar com nem que seja com um projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Portanto, uma vez que não há mais grupos parlamentares presentes, dou então a palavra às representantes da ADV para uma intervenção final, até 10 minutos. Pergunto quem vai fazer essa intervenção. Será então a senhora deputada, a senhora doutora Didi Lourenço, certo? Sim. Então faça o favor.
Então, muito boa tarde, senhora presidente, senhores e senhoras deputados. Eu vou tentar responder a todas as questões, não especificando cada uma, e vou começar aqui pela última questão, que de algum modo também vai ajudar aqui a clarificar alguns outros temas que já foram expostos nas outras questões. Nós na Aliança, todas as estruturas que englobam a Aliança, estamos plenamente de acordo com o modelo de educação inclusiva e com o regime jurídico atual. Portanto, sabemos que temos uma excelente legislação e sabemos que muitos dos problemas que aqui trazemos se prendem com a falta de uma operacionalização desta legislação da forma como mais correta, muito também devido à falta de recursos humanos e não só. Relativamente às escolas de referência, que é um ponto que para nós é extremamente importante, porque há situações muito injustas de que temos conhecimento. O que nós pretendemos, nós sabemos que não pode haver uma escola de referência aliás, nós acreditamos que tem que haver uma escola de referência em cada localidade, porque todas as escolas têm que ser de referência. Agora, a questão dos recursos humanos, dos professores, não é? Quando nós defendemos o modelo da criação de um centro de apoio à aprendizagem, é transformar estas escolas de referência, que normalmente são uma por cada distrito, nestes centros de apoio à deficiência visual. São escolas regulares, não é? Os professores estão afetos a estas escolas, mas em vez de serem as crianças a deslocarem-se às escolas onde eles estão, são os professores que se deslocam às escolas destas crianças. E isto, em termos de, mesmo em termos económicos, nós acreditamos que seria mais rentável, porque atualmente são pagos os transportes, os táxis. Muitas vezes estas crianças vão de táxi para a escola, crianças de 4 anos, 5 anos, mais pequenas até, não é, Patrícia? Vão de táxi para a escola e, portanto, provavelmente teria que se pagar a deslocação aos professores para poderem ir à escola onde está a criança. Mas é um modelo que, de facto, vai respeitar aquilo que está expresso no regime jurídico da educação inclusiva, não é? E, portanto, este é o modelo em que nós acreditamos, o modelo em que cada escola se adapta às suas crianças, aos seus alunos, e não o contrário. Depois aqui, relativamente ao trabalho das associações. As associações, atualmente, como sabem, dão uma resposta efetiva a muitos problemas que as estruturas do Ministério da Educação não conseguem responder. E, portanto, nós, muitas vezes, de forma até muito amadora, porque as associações funcionam com muito voluntariado e com algumas delas sem recursos que não sejam os recursos dos seus próprios associados, mas tentamos promover a especificidade, o apoio específico de resposta tanto a estas crianças como às famílias, porque é muito importante aqui reforçar, e isto é do campo da intervenção precoce, que quando é diagnosticado ou quando nasce uma criança com deficiência visual, também nasce uma família de uma criança com deficiência visual, e ninguém está preparado para esta realidade, não é? Portanto, os pais, a família tem que aprender e precisa de profissionais capacitados para poder dar esta resposta. E, de facto, nas estruturas educativas, estes profissionais não existem. As associações poderiam ter aqui protocolos, parcerias com o Ministério para poderem disponibilizar este conhecimento que têm e que muitas vezes é um conhecimento até muito experiencial, não é? Porque nas próprias associações existem pessoas, quer pais, quer pessoas com deficiência visual, que poderiam dar, e com formação superior, que poderiam dar este apoio. Relativamente à falta de professores, é uma realidade, de facto, transversal. Na área da deficiência visual, temos aqui um problema ainda mais grave, porque com o Decreto-Lei 54 de 2018, considerou-se que o professor de educação especial tem que dar apoio numa vastíssima área, portanto, não só no braille, como nas tecnologias de apoio, como na orientação e mobilidade, como nas atividades de autonomia, e depois ainda o apoio aos outros professores, né, no currículo, não ao aluno, mas na concessão de materiais e na passagem desses materiais para braille. E, portanto, é humanamente impossível os professores fazerem todo este trabalho. Ora, nas escolas os professores dão o apoio ao nível do braille, o apoio curricular também, mas depois falham as outras áreas de orientação e mobilidade, das tecnologias de apoio, e, portanto, seria muito importante aqui repensar este modelo com a contratação de técnicos especializados para poder colaborar com os professores nestas áreas mais específicas. Portanto, técnicos de orientação e mobilidade, técnicos de informática, que pudessem também estar alocados, digamos assim, nas nos tais centros de apoio à deficiência visual, que são as atuais escolas de referência, e que iriam às escolas onde estão os alunos que necessitam destes apoios. E, portanto, eu penso que estes são aqui os pontos centrais. Depois há aqui outras questões. Nós não temos uma resposta para a pergunta quantas crianças existem com deficiência visual e com baixa visão. É uma área que é tão pouco estudada, não é? Que nem este número há. Nós temos alguma ideia, não é? Porque vamos percebendo pelas realidades das associações e até dos conhecimentos que vamos tendo mais informalmente, mas não temos este número e achamos que seria extremamente importante tê-lo. Sim, e há muitas crianças destas que não estão sinalizadas, exatamente, porque há crianças com baixa visão que estão nas escolas e escolas que não têm apoio e, portanto, acabam por nem sequer ser sinalizadas para o Ministério da Educação com esta especificidade. Eu gostava, se calhar...
Eu estava só aqui a complementar que nem são acompanhadas também nas consultas de baixa visão, que no fundo também são estas consultas que acabam por articular com a educação na sinalização e na referenciação destas crianças, não é? Eu só queria acrescentar também aqui a questão da desigualdade a nível nacional, que realmente falou da questão do diagnóstico, se seria ou não uma mais-valia para a atribuição dos produtos de apoio, e efetivamente quanto mais precoce seja o diagnóstico e o acompanhamento, tudo o resto vai correr melhor, mas na verdade existe uma disparidade tão grande a nível nacional que a realidade daquilo que acontece na zona centro não é a mesma realidade na zona sul, por exemplo, no Alentejo ou no Algarve, e muito menos nas ilhas, não é? Por isso há muita coisa que deveria ser mudada. Em relação à intervenção precoce, existem efetivamente alguns recursos que dão esse apoio, não é? E que ajudam a fazer a sinalização e a atribuição de produtos de apoio, mas não havendo recursos suficientes nesta área, quando as crianças chegam à idade da educação formal, é que têm a atribuição destes apoios ou o acompanhamento do professor especializado. E nesse, entretanto, já passaram 6 anos e o acesso, não é, a igualdade desta criança com deficiência visual não é a mesma da criança normovisual. Por isso, perderam aqui 6 anos de acompanhamento, no fundo. Obrigada.
Muito obrigada. Bom,
a vossa intervenção, agradeço à doutora Didia Lourenço e também à doutora Patrícia Valério por esta intervenção final. Resta-me agradecer a presença quer dos deputados, quer também da doutora Irina Francisco, da doutora Didia Lourenço e da doutora Patrícia Valério em nome da Aliança para a Deficiência Visual. Tenho a certeza de que os grupos parlamentares presentes terão em conta toda esta informação, pela pertinência do vosso trabalho, mas também pela importância do mesmo para atender às necessidades dos alunos portugueses com cegueira ou com, efetivamente, baixa visão. Portanto, da minha parte, muito obrigada, em nome da Comissão de Educação também, e que tenha sido, de facto, uma audiência proveitosa para todas as partes. Muito obrigada.